People pleaser, a pessoa que a todo tempo procura agradar os outros. É comum em pessoas deprimidas que lamentam por ser como são, estão sempre se comparando. Eu acho que pelo menos uma vez na vida todo mundo já agiu de uma maneira específica só para agradar alguém ou um grupo de pessoas. E existem duas coisas que podem justificar isso. Você agiu assim porque você queria ver aquela ou aquelas pessoas felizes, mesmo que não fosse o que você gostaria de fazer naquele momento. Ou você agiu assim porque gostaria de ser incluído, amado, querido. E nenhuma dessas duas opções é errada, desde que aconteça de tempos em tempos. É totalmente normal a gente querer ser amado, gostado, incluído, faz parte, eu acho, da natureza humana isso. E também faz parte, às vezes, a gente abdicar de alguma coisa que a gente gostaria de fazer, sabe? Só pensar em nós mesmos e fazer uma coisa que a gente sabe que a outra pessoa gostaria de vivenciar naquele momento. E não tem nada de errado com isso. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio desse podcast, da sua podcaster favorita. Hoje a gente vai falar sobre people pleasers, pessoas que tendem a querer agradar a todo mundo. Prazer, eu mesma, gente. Até ontem eu tava fazendo isso, tá? Juro pra vocês, eu sou uma ótima pessoa pra falar sobre isso, porque eu sempre fui essa pessoa que queria agradar todo mundo, queria ser gostada por todo mundo, e é horrível. E é por isso que nesse episódio a gente não vai falar sobre essa maneira mais saudável de lidar com esse assunto. A gente vai falar sobre aquelas pessoas que realmente sofrem por isso. Geralmente essas pessoas tendem a se comparar demais. Elas sempre acham que as outras pessoas são melhores do que elas, que têm uma vida melhores do que elas. Ela acredita que às vezes é melhor ela mudar de personalidade pra ser incluída do que ser ela mesma. Porque ela se importa muito com o que as outras pessoas vão pensar dela. Elas acreditam mais na opinião alheia, no que as outras pessoas pensam e falam dela, do que ela mesma pensa sobre si. Porque talvez dessa maneira ela ganhe aprovação, ela seja incluída. E eu sei descrever isso tão bem assim porque eu era assim, né? Como eu já disse pra vocês. E spoiler, eu nunca tava feliz. Por mais que em algum momento a pessoa, sei lá, gostasse de mim, demonstrasse que gostava de mim, eu ficava super feliz, bem comigo mesma, porque a outra pessoa estava feliz comigo. E não porque eu estava feliz comigo mesma. E aí, quando a pessoa, sei lá, tava num dia ruim, de mau humor, e talvez ela me tratasse mal, ou simplesmente não tratasse tão bem assim, mas não era nada pessoal, eu já achava que era algo pessoal. Então, é muito ruim você ser um people pleaser, porque você acaba levando tudo pro pessoal. Você sempre tá ali inseguro, achando que todo mundo te odeia só porque eles estão num dia ruim, ou porque eles não falaram muito com você, e não tem nada a ver. Só que como você tá sempre ali buscando aprovação, se a outra pessoa já não dá muita atenção pra você, você se acha horrível, você se coloca pra baixo, você acha que você é um problema, e a pessoa não tá nem aí pra você. Então, é muito louco pensar que people pleaser geralmente tem uma tendência a ter baixa autoestima, mas ao mesmo tempo parece que ele se acha o centro das atenções, né? Porque se uma pessoa tá tendo um dia ruim e ela não me trata tão bem assim, então quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, como se o mundo girasse ao meu redor, né? Não é bem assim. Recentemente eu vi um vídeo de uma psicóloga falando que muitas pessoas disseram pra ela que não entendiam muito bem, porque fora de casa eles eram super doces, gentis com todo mundo, mas quando eles chegavam dentro de casa, né, eles se tornavam outra pessoa. Parecia que mudava da água pro vinho, porque eles iam de uma pessoa doce e gentil e educada para pessoas rudes, grosseiras, estressadas, e eles não entendiam o porquê dessa mudança, porque às vezes você, quando tá na escola, quando tá no trabalho, nem gosta tanto assim das outras pessoas. E quando você chega na sua casa, onde você mora com a sua família, com o seu parceiro, sua parceira, você trata essas pessoas que você mais ama no mundo com desprezo, com grosseria. E quando eu vi esse vídeo, eu me vi tanto, porque na época de escola, principalmente, quando eu era adolescente, eu era muito assim. Eu queria tanto ser vista, incluída, que eu me forçava muito a ser uma pessoa que eu não era. Talvez também faz parte da adolescente, a gente tá se descobrindo, a gente se sente um pouco inseguro mesmo em relação a várias coisas, e a gente quer fazer parte de um grupinho ali, né? E quando eu chegava em casa, eu tava tão exausta de ser esse personagem que eu inventava ali. Claro, não era 100%, mas boa parte daquilo ali era um esforço muito grande que eu tava fazendo pra dar a impressão de ser uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que acha graça de tudo e várias coisas. Que quando chegava em casa, eu não queria saber de nada, só queria descontar todo esse estresse na comida, então eu tinha muita compulsão alimentar e eu não queria saber de falar com ninguém, me trancava no quarto e se alguém falasse qualquer coisa para mim, eu já respondia de uma forma muito grossa, que minha família não merecia esse tratamento. E às vezes eu até me sentia muito culpada por ser assim, eu não entendia porque eu não conseguia ser tão legal, ter esse esforço todo com a minha família, igual eu tinha com as pessoas que eu nem gostava tanto, sabe? Mas nesse vídeo eu tive uma resposta e talvez essa resposta alivie um pouco o seu coração e te faça entender por que você é assim também, se você tem essa sensação. Bom, a psicóloga disse no vídeo que essa é uma característica muito comum em pessoas que querem agradar muito as outras pessoas. Só que assim, a nossa família já nos conhece. A nossa família sabe exatamente o nosso jeito. Então, quando a gente chega em casa, é hora de, tipo, relaxar, de tirar a máscara, de tranquilizar, porque você não aguenta mais de tanto que você tá fingindo. Então, para sua família, você não precisa fazer esse esforço tão grande. A nossa família sempre vai nos amar, sempre vai estar ali pra gente. Então, a gente não se esforça tanto assim. E principalmente depois de um dia desgastante que você teve, você sente a liberdade de chegar em casa e poder ser você mesmo. E pensando assim, nossa, é muito triste. Quando eu era adolescente, gente, eu muitas vezes me senti tão presa na minha própria cabeça, porque por mais que eu quisesse ser gostada, eu tava agindo daquela forma. Alguma coisa dentro de mim me falava, isso tá errado, eu me sentia totalmente desconfortável, deslocada. Então, quando eu disse para vocês que eu não me sentia feliz mesmo assim, é porque não tem como você ser feliz não sendo você mesmo. Porque por mais que você arranje amigos que você tanto queria atenção, um namorado, uma namorada, você tá arrumando pessoas baseadas numa personalidade que nem é sua. Então você constantemente vai estar desconfortável, porque você vai estar sempre fingindo. Então, qual é o nexo? Não tem nexo nenhum aí. Quando você quiser falar sobre alguma coisa que realmente te interessa, você vai ter que pensar, opa, essas pessoas não são assim, elas não vão entender o que eu tô falando. Então, deixa eu pensar em algum assunto que elas se familiarizam. Você nunca vai se abrir de verdade. Você sempre vai estar tentando pensar no que as outras pessoas gostariam de ouvir, de fazer. E aí o amor próprio passou bem longe, né? Você nunca para pra pensar assim, não, mas o que que eu quero fazer, né? E geralmente se você pensa, você vai fazer essas coisas sozinho, porque se você se arriscar em falar isso, talvez as pessoas não queiram mais as suas amigas. Por isso, muitas pessoas falam que mesmo no meio de uma rodinha de um monte de gente, ela pode se sentir muito solitária, ela pode sentir solidão. O que adianta você estar no meio de um monte de gente que nem sabe quem você é, nem gosta de quem você é. E você tem que estar sempre sorrindo e fingindo que tá tudo bem. Por isso, por mais que a gente brigue com a nossa família, discuta com a nossa família, essas são as pessoas que realmente nos conhecem e quando elas mandam a real, a gente precisa ouvir. Lógico, se sua família for uma família saudável, né, que não for tóxica, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas só para deixar claro, você não é uma pessoa ruim por ter agido assim ou por estar agindo assim nesse momento da sua vida, sabe? Você tá em algum lugar e aí você é de um jeito, quando você chega na sua casa você é totalmente de outro, que na verdade é o seu jeito real de ser, porque isso significa que você só tá cansado. E é totalmente compreensível por várias coisas que eu vou falar aqui, mas só saiba disso, você não é uma pessoa ruim. Bom, o que leva uma pessoa a buscar tanta aprovação desse jeito? Basicamente, a falta de autoestima. E se você não viu meu episódio anterior, eu falei exatamente sobre autoestima, então vai lá. Mas nesse episódio eu vou falar sobre o que a falta dela pode causar na nossa vida. Quando suas experiências na infância não são tão boas assim, isso pode explicar basicamente tudo o que você tá passando na adolescência e até na fase adulta. Geralmente pessoas que têm autoestima baixa, que sempre estão tentando agradar outras pessoas, não tiveram os sentimentos validados pelos pais. Foram pessoas que foram instruídas demais, moldadas a agirem de certa maneira, pensarem de certa maneira, muitas vezes para agradar as outras pessoas, para agradar os pais. Essas pessoas, essas crianças não cresceram sendo ouvidas pelos pais. Muito pelo contrário, ou tiveram os pais muito ausentes, que estavam sempre trabalhando ou sempre fazendo alguma outra coisa, ou os pais simplesmente não ligavam para o sentimento das crianças, não sabiam como ter uma relação saudável e ensinar as crianças de uma forma mais humana. Muitas pessoas pensam que só por uma criança ser uma criança, ela não precisa ser tratada bem, você só tem que, tipo, mandar ela fazer as coisas que ela vai te obedecer. Muito pelo contrário, eu acho que os pais que falam com seus filhos de uma forma mais normal, não como um bebezinho, sabe? Aquelas pessoas que ficam fazendo voz fininha e falando tudo errado. E também não como um adulto, porque a criança não vai te entender completamente, mas de uma forma normal, natural, que estimule a criança a falar o que ela sente, a falar o que ela pensa e se expressar muito melhor. E quando a gente é criança, a gente não entende muito bem o porquê das coisas, a gente simplesmente age da forma que nossos pais estão agindo, da forma que eles pedem pra gente agir, mesmo que às vezes a gente se sinta desconfortável, porque a gente acha que isso é o normal. Se nossos pais estão falando que tá tudo bem, que isso é assim mesmo, então a gente acredita neles. E por isso, quando a gente entra na adolescência, a gente acaba virando aquela pessoa meio peixe fora d'água, não se sente parte parecido com ninguém. A gente começa a fazer o que todo mundo tá fazendo, porque a gente tem medo de se sentir pior ainda, sabe? Excluído. E a melhor forma de fazer isso é seguir o que todo mundo tá fazendo, o que é uma característica de uma pessoa super insegura e medrosa. E pode ser, dependendo da pessoa, que ela tenha várias crises existenciais. Ela não sabe muito bem o que ela gosta e ela fica sempre mudando demais, oscilando demais. E isso porque ela tá tentando fazer parte de algo, mas ela não tá buscando as respostas dentro de si. Ela tá tentando seguir aquilo que ela vê fora, sabe? Porque quando ela era criança, ela não era instruída a pensar: o que que eu gosto? O que que eu estou sentindo? Eu tô confortável fazendo isso? Não. Era tipo assim: ah, vai ali, ó. Você não tá vendo que aquelas criancinhas estão fazendo isso? Por que você não vai fazer também? Ou sorria, não faz isso que é feio. Você não tá vendo? As pessoas vão te achar chata, não vão querer brincar com você. Enfim, essas coisas que os pais falam às vezes ficam tanto no nosso subconsciente quando a gente é criança que, mesmo que eles nem falem mais, a gente pensa isso. E uma coisa que acontece muito também é o fato de que você nunca vai se sentir bom o suficiente, você nunca vai se sentir tanto orgulho de você. Pode ser que você sinta só até o momento de outra pessoa aparecer e você achar que ela tá fazendo melhor do que você. E isso acontece porque, principalmente as pessoas, as crianças que foram muito cobradas na infância, sabe? Tipo, não senta assim, não age assim, que coisa feia. Os pais sempre estavam criticando demais, lógico, querendo que a criança fosse educada, enfim, inteligente, soubesse se portar, mas eles não falavam os porquês, os motivos. Eles só falavam assim: nossa, que coisa feia, ninguém vai brincar com você desse jeito. Não faça isso, faça assim. Mas por quê? A criança precisa saber o porquê, senão ela vai achar que ela simplesmente vai ter que pensar assim: ah, o que que meu pai, minha mãe gostaria que eu fizesse agora? Será que eles vão ficar bravos se eu agir assim? E isso, esse pensamento de tipo, será que a outra pessoa vai achar isso de mim? Será que a outra pessoa vai gostar que eu fiz isso? Isso vai sendo arrastado durante a sua vida inteira, se você não parar pra pensar nisso. Então, eu acho que a forma certa de você explicar pra uma criança o porquê dela fazer uma coisa ou porquê não ela fazer uma coisa é você falar: olha, não faz isso porque isso, isso, isso. Ah, você não quer ir brincar lá? Por que você não quer ir brincar lá? Em vez de você falar: não, vai sim, tá vendo que tá todo mundo lá brincando? Você fala: por quê? Você tá sentindo alguma coisa? Você tá com sono? Você tá cansada? Valide o sentimento das crianças, porque quando você não valida, o adolescente acha que ele tá errado por sentir coisas. Ele tem que se encaixar, independente se ele tá confortável ou não, se ele gosta ou não, sabe? Ele tem que ir, mas não é assim que funciona. Então é muito mais profundo do que simplesmente: ai, eu quero ser amado. Porque, óbvio, a gente quer ser amado, mas por que essa necessidade tão grande de fazer parte de um grupo que você nem gosta tanto assim, só porque tá todo mundo lá? E aí, se você vai procurar lá na sua infância, você começa a entender o porquê. E sabe o mais louco de tudo isso? É que as pessoas que a gente coloca no pedestal, geralmente nem estão fazendo uma coisa que a gente gostaria muito de fazer. A gente nem olha pra elas com esse olhar de tipo: ah, elas são muito melhores porque elas estão fazendo uma coisa que a gente gostaria de fazer. Às vezes a gente nem concorda, geralmente elas são o oposto da gente. A gente não coloca elas no pedestal pelo que elas estão fazendo necessariamente, mas pela coragem que elas têm de fazer aquilo que elas querem. Por elas terem tanta facilidade em se orgulharem de si mesmas, por falarem o que elas pensam, se expressarem de uma maneira muito mais simples e sem tanto conflito mental. E o mais triste é que todo mundo tem um grande potencial, como eu sempre falo pra vocês, só que por elas não entenderem esse jeito que elas têm de lidar com as coisas, sabe? Estão sempre reprimindo seus sentimentos com medo do que as outras pessoas vão pensar, não se expressam da forma que gostariam porque tem medo que as outras pessoas vão pensar, e elas vão agindo assim, sabe? E isso tá bloqueando tantas coisas que ela poderia estar vivendo de bom. Vira uma coisa automática, pode ser uma coisa autodestrutiva mesmo. Quando eu era adolescente, assim, eu olhava tanto para as outras pessoas que eram muito mais, tipo, nem aí. Elas não queriam saber o que as pessoas estavam pensando delas. Elas simplesmente estavam, sei lá, com vontade de fazer uma coisa, elas iam lá e faziam, elas iam lá e falavam. Eu olhava para as pessoas e falava assim: como? Como essa pessoa faz isso? E aí, se você for conhecer os pais dessas pessoas, você vai entender tudo, porque geralmente os pais também são assim. Eles ensinam os seus filhos a fazerem o que eles têm vontade, eles estimulam os filhos a, sei lá, ah, filho, você quer fazer futebol, você quer fazer natação, você quer fazer teatro, você quer fazer isso, aquilo. Tipo, não julgam tanto, não criticam tanto, eles deixam as crianças serem crianças. E quando você é uma criança que tá sempre sendo cobrada de algo, e aí você vai e faz essas coisas, e mesmo assim os seus pais te criticam, você tem que achar que você nunca vai fazer bom o suficiente. Você faz a coisa já pensando em achar algum defeito. E aí, sempre o do outro vai ser melhor. Então, tome cuidado com isso, porque às vezes esse pensamento não é seu. Veio dos seus pais, veio de alguém que te criou, porque você não precisa que as outras pessoas gostem de você. É impossível querer agradar todas as pessoas, inclusive aquelas que gostam de você, às vezes vão estar num dia ruim e não tem nada a ver com você. Você não tem que se cobrar tanto ao ponto de achar que as outras pessoas se importam tanto assim. Pode ser que uma ou outra fale alguma coisa, mas no fim do dia também elas nem vão lembrar disso. Então eu tô aqui pra te lembrar disso hoje, que não adianta você tentar agradar todo mundo, porque tem pessoas que simplesmente não vão gostar de você porque elas simplesmente decidiram isso. Elas não querem gostar de você porque, sei lá, elas vão ter as razões delas, mas não adianta. E tentar ser querida, querido por todos é tão desgastante, sabe? Você vai se sentir drenado o tempo todo por ter que interpretar uma personalidade para alguém, outra personalidade para outro, porque todo mundo é diferente. E fala, qual é o sentido de você querer ser gostada por todos? Dane-se, tem pessoas que você nem gosta. Tipo, pessoas que não têm nada a ver com você, pra quê? Qual a diferença que isso vai fazer na sua vida? Inclusive, eu acho tão engraçado, porque uma coisa que eu comecei a olhar de outra forma é quando eu escutei assim: quando você começar a levar hate, é que você tá começando a ficar bem sucedido. Porque, óbvio, ninguém quer levar hate, mas quando você começa a levar hate, de repente, é porque você tá sendo notado por mais pessoas. E isso quer dizer que, com certeza, vai ter alguém que não vai concordar com você. Com certeza, vai ter alguém que vai te achar estranho, que, sei lá, vai ser diferente de você. E que bom que é diferente, porque você queria ser igual a todas as pessoas? Claro que não. Nós temos nossas singularidades por um motivo maior, por um propósito maior. Eu acho que o respeito acima de tudo também, sabe? Independente se você não gosta de uma pessoa, se você gostaria de ser amado, querido por ela e ela não tá nem aí pra você, ok, respeita isso. Tipo, segue em frente. Vai ficar com quem te faz feliz, que gosta de você por quem você é. E fazer isso vai te livrar um pouco desse sentimento de culpa que você tem por chegar na sua casa e tratar todo mundo que nem bosta, quando você tratou estranhos ou pessoas que nem gostam tanto de você, como se fossem a melhor pessoa do mundo. E não, você não precisa quebrar o climão. Às vezes, o climão é tão perfeito porque ele serve para mostrar para as pessoas quão inconveniente elas são às vezes. E você não precisa ser a pessoa que quebra o climão, que tá sempre ali tentando fazer as pessoas se sentirem bem, porque às vezes elas precisam se sentir mal também. Elas precisam entender que elas falaram alguma coisa que não precisava ser dita naquele momento, ou fizeram alguma coisa errada mesmo. E você não tem que salvar a pátria, você não tem que ser a pessoa que tá sempre ali, mesmo quando você nem concorda, mesmo quando você sabe que ela fez alguma coisa errada. Não que você tenha que falar também: olha, você errou, você fez isso, você fez aquilo, você é uma pessoa horrível. Não, você simplesmente fica em silêncio, você simplesmente não concorda com ela. E não tenha medo da rejeição também. Muitas pessoas acostumaram com você agindo de uma maneira que sempre beneficia elas. E se de repente você decidir mudar, você começar a se priorizar, talvez elas vão te rejeitar, talvez elas vão achar que tem alguma coisa errada com você. E não tenha medo disso, porque é melhor você ficar só e bem com você mesmo, bem com a sua família, bem com quem gosta de você, do que ficar rodeado de pessoas que só te usam e te sugam pro benefício próprio delas. Depois que eu comecei a jogar os meus medos pela janela e falar: olha, quer saber? Eu não tô nem aí. Ninguém vai mudar a minha vida a não ser eu mesma. Ninguém tem a ver com os meus processos, entendeu? As pessoas podem até me julgar, podem até falar merda, mas quem vai tomar as decisões sou eu. E aí eu comecei a abrir a minha mente, sabe? E comecei a entender que muito provavelmente as pessoas que estão se achando no direito de julgar, de criticar, de falar mal, não estão conseguindo fazer as coisas na vida delas, não estão conseguindo progredir, não estão conseguindo resultados bons e por isso elas querem fazer outras pessoas se sentirem mal também, para elas não ficarem tão sozinhas com esse sentimento. Então, um conselho para vocês: não escute conselho de quem não te inspira. Não escute conselho de quem nunca construiu nada na vida. Não escute conselho de uma pessoa que fala muito bem e não faz nada na vida dela, que não tem resultado nenhum na vida dela. Tire essas pessoas do pedestal que você colocou elas, porque elas também são seres humanos, tá? E independente do status delas, da fama delas, do dinheiro delas, do estilo delas, de qualquer característica que você acha que você precisa, isso não é a coisa mais importante da sua vida. Não importa se seus pais não te deram esse exemplo de entender seus sentimentos, de validar eles, entender que eles são importantes, que tá tudo bem se sentir de alguma outra forma, tá tudo bem você não querer fazer alguma coisa porque tá todo mundo fazendo, você não precisa ser gostada por todas as pessoas, tá tudo bem ser diferente. Se você não teve esses ensinamentos quando você era criança, então agora você tem que ser o seu maior incentivador, você tem que cuidar de você mesmo, como seus pais talvez não souberam. Ensine a si mesmo, procure saber como lidar melhor com esse tipo de coisa, sabe? Como parar de ser tão people pleaser assim. E esse é o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar esse podcast se você estiver ouvindo pelo Spotify ou por outras plataformas digitais, que me ajuda muito. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de dar o seu like, de se inscrever para mais episódios que estão por vir e comentar o que você achou, porque eu gosto muito de saber o que vocês acharam, o que vocês sentiram, o que vocês pensam sobre isso. E não deixem de seguir o Instagram do podcast, que é @selfcast__. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá.